No episódio de hoje, como uma sociedade pode sobreviver ao alastramento de poemas? Como se precaver da poesia? Quais as melhores técnicas para identificar um poema sem precisar, inevitavelmente, lê-lo? Conheça a mulher que sobreviveu à leitura de 12 poemas de autoria duvidosa e muito mais. Olá, ouvintes! Após a revelação de uma colina que ninguém havia reparado bem no meio da cidade, muitas pessoas entraram em pânico a respeito de o que mais elas estariam perdendo. Não demorou para que o desespero de todos chegasse às ruas, ocasionando em discussões acaloradas, acidentes de automóvel, ofensas gratuitas e a recitação de poemas. Em resposta a isso, foi realizada ontem de noite uma assembleia emergencial com funcionários da prefeitura, vereadores, representantes dos moradores e pombas conspiratórias. Na assembleia ocorrida... Esperem só um minuto, ouvintes.
Cynthia, eu estou no meio da notícia. Você não pode me atrapalhar dessa forma, ok? Ok, Cynthia? Isso não é legal. Isso não é nem menos profissional. E nós somos profissionais. Ou, ao menos, nossos ouvintes acham que nós somos profissionais, ok? E por isso somos pagos, Cynthia. Porque nossos ouvintes acham que somos profissionais. E talvez não sejamos. Sim, talvez sejamos profissionais. Mas não somos pagos pela possibilidade. Somos pagos por sermos profissionais. Ou, ao menos, por agirmos como profissionais. E isso não inclui interrupções no meio de uma notícia, certo, Cynthia?
Perdão, ouvintes. Eu precisei lidar com um problema. Mas agora está tudo bem. Na assembleia ocorrida no mundo científico, um orador que preferiu ficar na parte sombria do palco, sem revelar suas feições, sugeriu que fossem levantadas mais questões que os presentes pudessem considerar como imperceptíveis. Foi nesse momento que se iniciou um cochicho em meio à plateia, sobre a possibilidade do homem ser o herói dos quadrinhos criado por Psurge Loyola, o Joia Rara. Não é de hoje que a existência do Joia Rara no mundo real é considerada por alguns delirianos. Afinal, a possibilidade nunca foi revogada nem mesmo por absurdo, o que deixou todos ainda mais esperançosos a respeito de terem um herói para recorrer e se inspirar. No entanto, junto com os heróis, veio também o temor da existência de vilões. E por vilões, digo vilões reais. Vilões que existem mesmo, não políticos corruptos, agentes do governo, que desviam merendas de alunos de escolas, abusadores sexuais ou esses absurdos frutos da imaginação dos artistas. Digo vilões no sentido de uma pessoa, como eu e você, que come o café da manhã, toma iogurte caseiro de abacaxi, vai ao cinema, paga por um pacote de pipocas superfaturadas e dorme tranquilamente, sem remorso algum, apesar de todo o mal que proporciona ao mundo. Por esse temor criado junto com a expectativa entusiasmante da existência de Joia Rara, é que outra parcela do público presente na assembleia levantou a questão. Mas, e se fosse o relativista? Para aqueles menos fãs de quadrinhos, o relativista é um dos vilões clássicos do Joia Rara, que apareceu nas edições mais celebradas do herói. Na época, Joyahara lutava contra um sindicato terrível que havia encostado alguns banqueiros na parede por meio de ações judiciais, mas decidiu então recuar após sofrer com as ideias que relativizaram seu pensamento dourado, impedindo-o de agir cegamente em favor daquilo que acreditava e então obrigando a enxergar um terrível, complexo e multidimensional cenário ao seu redor. Enfim, os fãs do nosso querido herói dos quadrinhos já devem estar bem lembrados do relativista. Afinal, sua aparição culminou na era da Grande Depressão do Joyahara, em que Absurdo escreveu em parceria com Cecília Bellmaitner, com ilustrações de Dalton Tônico, o ilustrador daltônico. E agora vamos ao quadro A Voz da Ciência, que hoje nos ajudará a entender como os cães podem ajudar a manter os idosos mais ativos. É bem sabido que o cão é o melhor amigo do homem e da mulher, peludo, leal, com o nariz gelado e portando certa simetria nas características físicas. Cachorros são, de fato, grandes companheiros para a caça. A proteção da casa, um convívio na sala para assistir um filme, ou até mesmo na hora de desaparecer com um corpo. De qualquer forma, para não serem incapazes de se comunicar com idiomas tipicamente humanos, os cães são bastante confiáveis para desabafar problemas. Mas a contribuição do animalzinho de quatro patas não para por aí. Por isso, fomos atrás de respostas que poderiam reforçar essa ideia. Nossa equipe perguntou para Terezinhazinha, uma mulher que vinha caminhando no sentido contrário ao da nossa equipe na calçada. E ela respondeu que os cães podem, de fato, manter os idosos mais ativos, quando, por exemplo, roubam o andador deles e saem correndo pelas ruas. Com uma simples e divertida atitude como essa, o cachorro encoraja o idoso com artrose e dificuldades para a locomoção a sair por aí se apoiando nas grades, muros e prédios, o mais rápido que pode. Mas não mais rápido o bastante. Atrás do animal de quatro patas, para recuperar o seu equipamento. Também fizemos a mesma pergunta para um homem cabeludo sentado na fileira da nossa frente no cinema. E ele disse que, de fato, os cães podem mesmo ser grandes aliados para manter os mais velhos em atividade. Ele disse, enquanto mastigava um punhado de pipocas, super faturadas, que, por exemplo, quando um mendigo se fantasia de cão para ser então adotado e conseguir um lar, muitas vezes ele vai parar na casa de idosos com dificuldade em distinguir detalhes, que em outros casos revelariam com mais facilidade o falso cão. Desse modo, a presença do cão, mesmo que seja na verdade um humano que se fantasia e se comporta como um cachorro, costuma estar atrelada a uma eventual atividade judicial no futuro do idoso, que passa a correr o risco de perder sua casa para o suposto cachorro, quando este o coloca na justiça com acusações falaciosas. E esse foi mais um A Voz da Ciência, com a participação da opinião popular. Mande sua opinião sobre o que você acha que é a ciência, que com certeza entrará neste quadro. Porque lembre-se, ciência nada mais é do que o que você acha e alguém mais concorda. E agora vamos ao anúncio de um dos nossos patrocinadores. Saruel chega em casa cansado, desgostoso com seu dia. Os gritos do chefe continuam cintilando nos seus ouvidos. As olheiras deixam seu rosto com a expressão de um desfiladeiro. mesmo que desfiladeiros não possuam expressão, o que torna tudo bastante confuso. E faz você e Saruel pensarem o motivo de estarem divagando, gastando suas últimas energias para tentar imaginar um desfiladeiro com o rosto. Se você se identifica com o drama e o desgosto de Saruel, consuma cocaína. Com a absorção imediata, a cocaína é um pó branco de tremenda eficácia, que trará dormência aos problemas da sua vida e energia para sua mente cansada.
Cocaína.
Basta alguns poucos miligramas e pronto.
Cocaína.
Um novo mundo de possibilidades
Cocaína. Se
abre bem à sua frente.
Cocaína.
Você pode muito mais do que tem feito.
Cocaína.
Faça como seu chefe.
Cocaína.
Seus concorrentes.
Cocaína.
E seus colegas mais ambiciosos de trabalho.
Cocaína.
E cheire cocaína.
Cocaína.
O que você está esperando para conquistar o mundo hoje?
Cocaína.
Comece a cheirar cocaína hoje mesmo.
Cocaína.
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 Cocaína. Cocaína.
Cocaína.
Cocaína.
Cocaína.
Cocaína.
Cocaína. Cocaína. Só você não está cheirando.
Cocaína.
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 Cocaína. Vamos agora a um rápido giro nas principais vias de acesso em Delirium. Na Avenida da Incompreensão, passam carros. Seriam muitos carros? Não sei, será? Depende do que você considera como muitos. Para mim não são muitos, mas perguntei ao pessoal da estação e alguns deles discordaram. Alguns disseram coisas como: até que são muitos carros, sim, pense bem. Isso inclusive provocou uma discussão acalorada aqui, porque foi levantada a questão dos caminhões e também dos veículos que existem, mas não são compreensíveis. Fora os que nem consideramos como veículos, mas poderiam muito bem ser, correto? Por exemplo, se aparecesse um homem esfolando as próprias costas no asfalto em alta velocidade, mas respeitando todas as leis de trânsito, não seria mais um veículo, ouvinte? Não digo que já tenha acontecido, mas posso particularmente nunca ter visto um homem esfolando as próprias costas no asfalto em alta velocidade, movido por uma força incompreensível. Mas também não posso afirmar, para vocês aqui mesmo, que isso nunca ocorreu. Não é mesmo? A discussão ainda se prolongou quando mais questões foram levantadas, como, por exemplo, veículo para quem? Apenas para seres humanos? Como se apenas seres humanos usassem veículos? Outros presentes aqui na estação foram tirando seus fones de ouvido, e mais opiniões acerca do assunto passaram a ser disparadas, de tal modo que no atual momento eu não poderia afirmar se há ou não muitos veículos na Avenida da Incompreensão. Isso seria uma informação relativa, e eu não gostaria de criar desavença com as partes envolvidas na discussão. No momento, o clima é de muita tensão. Todos fingem trabalhar encarando o monitor, mas percebe-se as veias proeminentes nas testas, enrugadas de estresse, de cada um dos presentes aqui. Os cliques nervosos nos mouses, movimentos bruscos, um ritmo irritado de digitação, demonstrações passivo-agressivas de violência. Cíntia, por exemplo, bateu aqui no vidro agora há pouco. Me pediu a palavra. Agora não, Cíntia, que saco! Informei carinhosamente a ela que agora não é possível darmos voz a opinião de Cíntia. Talvez, em parte, a culpa seja do estresse, por não sabermos o que mais estamos deixando de perceber. Vamos então, rapidamente, ver o que Sandra Lática diz a respeito de que os astros têm a nos dizer. É possível que, deste modo, vejamos mais sobre nós mesmos e também do que nos cerca. Enquanto isso, vou aproveitar para passar um café fresquinho. É com você, Sandra. Ei, vou ali na cozinha passar um café. Alguém quer algo? Opa, e aí, Igor? Você sabe onde deixa um café? Não, a Sandy está lá passando o horóscopo. Você disse que o café estava no armário embaixo da pia, Heitor? Heitor? Bom, que sim. Não é que está aqui mesmo? Cheiro bom. Pessoal, o café está quase pronto. Alguém quer mais? Espere. O que... Como esses papéis vieram para... Como eles vão parar na minha xícara? Gente, alguém sabe por que o café passado virou um monte de papeizinhos amassados? Esquisito. Muita coisa escrita aqui, vejamos. E através da frivolidade, todos aqueles em delírio se resplandeceram em conteúdo. Pequenas porções de opiniões importantes demais para serem descartadas afogaram o prenúncio de algo maior que estava por vir. Palmito, eu mesmo, Palmito Antares, incapaz de interpretar o passado, impossibilitado de adivinhar o futuro, ignorante por preferir não me incomodar, acendido a certezas, uma máquina de disparar sequências de julgamentos, acreditado por todos como fatos, e os fatídicos dias delirianos correram paralelamente diante de si mesmos, um por um, sem o benefício da dúvida. Dias enfileirados na esteira automática do acaso, que até mesmo ele se perdeu de si ao não invocar mais casualidades e residir somente num cotidiano normalizado. Os dias de Bartolomeu estão contados, bem como todos os outros dias, porque são todos limitados e também limitadores. Se Bartolomeia nunca fundou, foi porque não houve fundação. Há desde sempre, e para sempre haverá, e dá ouvido ao mesmo sempre, como sempre, perecerá.
Voz de Delirium é um podcast produzido por André Monsev e Lucas Kircher. Se você gosta do projeto e quer retribuir de forma simbólica, pode nos ajudar com algum dinheirinho em bit.ly/avddpagseguro ou bit.ly/avddpaypal. Lembrando que bit.ly é bit.ly. Usamos o dinheiro arrecadado lá para complementar os custos de renovação do nosso domínio, bem como o servidor para seguirmos hospedando os episódios de graça para todo mundo. Você pode encontrar nossas trilhas sonoras, mais episódios, e-books e outros contos de Delirium em deliriumoficial.com, é o nosso site. Muito obrigado e até a próxima!
Minutes could save you 15% or more.
Wait a minute. I've heard that before. That's the note Jeremy wrote to me in my yearbook in the sixth grade. How'd you even know that?
Because it's from Geico.
Yeah, wait, here it is. Dear Luke, have a great summer. P.S. 15 minutes could save you 15% or more. Love, Jeremy.
Geico's had this tagline for years, because we help save people money.
So wait, you're saying Jeremy copied you? Yeah, that actually does sound like something the J-Man would do.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.